Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, nessa quinta-feira, 29 de outubro. Nos estúdios, Silvanei José. Papa Francisco em 2 de novembro, no Campo Santo Teutônico. Por ocasião das comemorações dos fiéis defuntos, o pontífice celebrará a missa no cemitério no Vaticano, de forma estritamente privada. Também para as demais celebrações programadas, haverá uma presença restrita de pessoas. As medidas de segurança ditadas pela pandemia marcam também as próximas celebrações presididas pelo Papa Francisco. Na segunda-feira, 2 de novembro, dia em que a Igreja recorda os fiéis defuntos, o pontífice lê-se numa declaração da Sala de Imprensa Vaticana, irá não muito longe da Casa Santa Marta, ao Campo Santo Teutônico. Ali, às 16 horas, hora de Roma, meio-dia, hora de Brasília, celebrará a missa de forma estritamente privada, sem a participação dos fiéis. Na conclusão, irá se deter em oração no cemitério, depois irá às grutas vaticanas para prestar homenagem aos pontífices falecidos. Na quinta-feira, 5 de novembro, às 11 horas, hora de Roma, 7, hora de Brasília, no altar da Cátedra na Basílica do Vaticano, Francisco celebrará a missa em sufrágio dos cardeais e bispos que faleceram durante o ano. Para essa última celebração e para as celebrações dos próximos meses, o Papa celebrará com uma participação muito limitada de fiéis, de acordo com as modalidades utilizadas nos últimos meses e no pleno respeito das medidas de proteção previstas, exceto no caso de variações devidas a uma alteração da situação sanitária. Santa Sé, reconhecer a riqueza e a força moral e espiritual das mulheres. Raimundo Lima.
A Santa Sé tem a convicção de que o primeiro passo para o progresso da igualdade entre mulheres e homens é o reconhecimento da importância da participação e do compromisso das mulheres em todos os aspectos da vida cultural, social, política e econômica, oferecendo assim uma verdadeira visão da dignidade e das aspirações intrínsecas e inalienáveis das mulheres. Foi o que disse o representante permanente da Santa Sé junto à OSCE, Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, em Viena, na Áustria, Monsenhor Janusz Urbanczyk, por ocasião da terceira conferência de revisão sobre igualdade de gênero realizada entre 27 e 28 de outubro, expressando seu apoio à busca da igualdade entre mulheres e homens, conforme expressa no Plano de Ação de 2004 da OSCE para a promoção da igualdade entre os sexos. Monsenhor Urbanczyk reiterou que a Santa Sé tem a convicção de que, para progredir na plena e verdadeira igualdade entre homens e mulheres, aspecto fundamental de uma sociedade justa e democrática baseada no Estado de Direito, deve se concentrar em passos concretos, práticos e diários que reconheçam a contribuição das mulheres e garantam a paridade de retribuição para o mesmo trabalho, acesso igualitário a recursos, capital e tecnologia, proteção das mães trabalhadoras, progressão justa na carreira e partilha das responsabilidades familiares e reconhecimento da igualdade de direitos e responsabilidades como cidadãos de um Estado democrático. Mesmo que mais mulheres nos parlamentos ou áreas de responsabilidade muitas vezes reflitam uma maior inclusão, explicou o prelado, isto, todavia, não é suficiente. As mulheres, de fato, devem ser valorizadas por todas as suas capacidades, por seu gênio feminino essencial para a sociedade, mantendo sua especificidade. É através do reconhecimento e valorização da especificidade, riqueza e força moral e espiritual das mulheres que a paz sustentável e a segurança podem ser consolidadas. De fato, quando as mulheres compartilham seus dons, o próprio modo como a sociedade se compreende e se organiza é melhorado e vem a refletir melhor a unidade substancial da família humana. Destacando, portanto, a importância da valorização das especificidades humanas, o prelado polonês, citando o Papa Francisco, lembrou que a eliminação da diferença entre homens e mulheres cria um problema, não uma solução, pois desta forma as mulheres perderiam sua riqueza única e seu valor intrínseco, e toda a sociedade seria empobrecida. O representante vaticano evidenciou o conceito de complementaridade ao invés de igualdade, enfatizando a importância do fato de que toda mulher e todo homem, como pessoas, pode trazer sua contribuição pessoal, talentos, dons e carisma para que a complementaridade se torne um grande tesouro. É necessário, portanto, sublinhou o prelado, o uso de uma terminologia precisa e uma linguagem consensual, evitando interpretações longe do uso comum e geralmente aceito das palavras. No que tange aos documentos difundidos em relação ao encontro, Monsenhor Urbanzik quis recordar o principal objetivo desta organização, ou seja, a segurança e a cooperação. O representante da Santa Sé convidou todos a se referirem à decisão MC 14/04 nos documentos da OSCE, sempre usando o título verdadeiro e original, isto é, Plano de Ação de 2004 da OSCE para a Promoção da Igualdade entre os Sexos, lembrando que esta reunião não pode ser considerada uma conferência da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, pois nenhuma decisão foi tomada pelo Conselho Permanente a este respeito, e que as recomendações e conclusões das conferências não são compromissos consensualmente acordados e, como tais, não são vinculativas para os Estados participantes.
E o Papa impõe o pálio ao patriarca latino de Jerusalém, Jane Nogara.
O Papa Francisco impôs o pálio ao patriarca latino de Jerusalém, Pier Battista Pizzaballa, na capela da Casa Santa Marta, na quarta-feira, 28 de outubro, pouco antes da audiência geral. Com um rito simples e sóbrio, mas muito simbólico, o pontífice recitou o Pater Noster juntamente com o novo patriarca e depois confiou sua missão com a Ave Maria, a Mãe de Deus. Estavam presentes o padre Flávio Patti, subsecretário da Congregação para as Igrejas Orientais, e alguns representantes do Patriarcado Latino de Jerusalém e da Ordem dos Frades Menores, a qual Pizzaballa pertence. O pálio, que marcará nos momentos mais solenes o meu novo ministério entre vocês, escreveu o patriarca em sua primeira saudação aos fiéis da sua diocese, nos lembra que escolhemos no batismo assumir o jugo de Cristo, o peso e a glória da cruz, que é o amor dado até a morte e mais além. Há 4 anos, no final do meu mandato como custódio da Terra Santa, o Santo Padre quis nomear-me administrador apostólico do Patriarcado de Jerusalém dos Latinos, recorda Pizzaballa em sua carta aos seus fiéis. Então, continua, quis interpretar esta designação que ainda continua me surpreendendo e perturbando à luz do verbo voltar. Como os discípulos de Emaús, eu também me senti convidado a voltar a Jerusalém para retomar o caminho, para reencontrar a comunidade, para intensificar meu compromisso. E quando pensei que meu mandato em Jerusalém tinha terminado, afirma, recebi um novo convite do Papa Francisco, que me nomeava patriarca, e por isso, desta vez, pediram para ficar. É o verbo da paciência madura, da espera vigilante, da fidelidade diária e séria, não sentimental e transitória. É, antes de tudo, o convite do Senhor a seus apóstolos, antes da ascensão, a eles, ainda desorientados e perplexos, tentados a seguir seu próprio caminho ou a resolver tudo e imediatamente, a quase forçar os tempos de Deus, Jesus lhes diz, permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. E, portanto, eu também fico para caminhar entre vocês e com vocês na fé e na esperança. Nos afligem, pondera o patriarca, velhos e novos problemas, política míope, incapaz de visão e coragem, uma vida social cada vez mais fragmentada e dividida, uma economia que nos empobrece cada vez mais e, por fim, esta pandemia com a imposição de ritmos lentos e contrários à vida que estávamos acostumados. Estou pensando também, acrescenta, em nossas escolas, em dificuldade crescente, em nossas comunidades eclesiais, às vezes tão frágeis, e afinal nos muitos problemas dentro e fora de nós que já conhecemos. Porém, tudo isso nos ensina dolorosamente, mas espero efetivamente, que os passos e os ritmos do homem devem ser outros, se quiser salvar a si mesmo e ao mundo.
A crise econômica e social está também se agravando em Portugal devido à emergência do coronavírus, e a Caritas tem cada vez mais dificuldade em responder a todos os pedidos de ajuda. Isso foi confirmado pelo presidente da instituição caritativa, Eugênio Fonseca, na conclusão de um encontro com o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa. Estamos entrando em tempos muito difíceis, disse ao jornalista Fonseca, citado pela agência Eclésia, que falou de um aumento de 48% no pedido de ajuda este ano devido à Covid-19. Na primeira metade do ano, um total de 50 mil pessoas dirigiram-se a Cáritas, explicou ele. São frequentemente pais solteiros ou jovens adultos que perderam um rendimento e tiveram seus projetos de vida cancelados. 6 mil pessoas se beneficiaram do programa especial Inverter a Curva da Pobreza em Portugal, lançado pela organização em abril passado e destinado especificamente às vítimas do coronavírus. A Cáritas distribui ajuda alimentar direta ou cupons alimentares, mas também ajuda financeira para pagamento de aluguel, 61%, despesas de saúde, 17%, e pagamento de contas de luz, 11%. Esta ajuda se acrescenta à das Cáritas diocesanas. Em colaboração com as cooperativas agrícolas e bancos de crédito agrícola portugueses, a Rede Nacional também promoveu um projeto para oferecer apoio alimentar, direto ou em dinheiro, às famílias e instituições mais necessitadas. Em resposta à crise, Fonseca pediu às instituições um plano nacional contra a pobreza, incluindo incentivos fiscais e medidas para assegurar o acesso à habitação, saúde e educação. O governo de Lisboa encarregou uma comissão para elaborar o plano até 15 de dezembro.
Outubro, mês missionário.
A missão da Igreja é anunciar o amor, a misericórdia e o perdão. João Paulo II.
Missão é anunciar o amor de Deus.
CNBB. Plantar uma árvore no dia de finados, em memória dos que se foram. No próximo dia 2 de novembro, dia de finados, os brasileiros são convidados a plantar uma árvore em memória dos entes falecidos. De acordo com o bispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, esse gesto, além de evitar as tradicionais aglomerações nos cemitérios, liga-se também à triste destruição ecológica decorrente das queimadas em algumas regiões do país. A campanha convida as pessoas a também publicarem a sua foto no Instagram plantando a árvore e contando a história de quem recebe a homenagem. Basta fazer uma foto e publicar na plataforma usando a hashtag Cuidar da Saudade. As fotos serão publicadas no hot site da campanha, que está hospedado no site da CNBB. A iniciativa tem como slogan É Tempo de Cuidar da Saudade e da Casa Comum e faz parte da ação solidária emergencial da Igreja no Brasil. É Tempo de Cuidar. A ação solidária, criada pela CNBB e pela Cáritas desde o início da pandemia da Covid-19, tem como objetivo estimular diversas iniciativas de cuidado com o próximo, desde a arrecadação e distribuição de doações até ajuda nos campos religioso, humano e emocional. A ação do Dia de Finados também conta com a participação da Pascom Brasil e da Signis Brasil. O convite para plantar uma árvore no Dia de Finados, segundo Dom Joel, é feito a todos que experimentam a saudade e se angustiam com a devastação ambiental. Dentro da perspectiva ecológica, a CNBB indica o plantio de árvores nativas de cada região e, se possível, árvores alimentícias. Além disso, é recomendável que se evitem sementes, fazendo o plantio a partir de mudas, com procedência garantida.
Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvane José.